Vamos dar início para Shir Tanya de hoje, dia 17, Yud-Zayin Sivan. O Shir Tanya de hoje inicia na página 160, na sexta linha, as palavras Vehinei Mitkalalut Hamidot. E o término do Shir Tanya de hoje na página 161, na quinta linha, as palavras Beshemesh. Resumindo o que nós estudamos nos últimos Shirei Tanya. Aprendemos que na enumeração dos louvores do Deus está escrito Hagadol, que Deus é grande, e Hagibor, que Deus é o poderoso. Hagadol refere-se ao atributo do Chesed, bondade, que também significa a expansão da força vital para todos os mundos e coisas criadas sem fim e sem limite. Como motivo dele ser criados, e o tipo de hitavu, de criação que ex nihilo, a partir de nada, eles existem através do chesed chinam, bondade gratuito. Ou em outras palavras, o Hagadol, Deus o Grande, significa a manifestação do poder da Hashem de criar Yesh Ma'ay. Também existe o Hagibor, que é a capacidade de Deus de tzimtzum, de condensar, contrair e concentrar. E da mesma maneira, do mesmo modo que é impossível entender o que é o Hagadol, a capacidade de Deus de criar Ma'ayin Liyesh, também é impossível para nenhum ser criado entender a capacidade da Hashem no sentido de tzimtzum e condensações, que apesar que o Nivra foi criado somente através de uma força divina, ele existe somente graças à força vital que vem do Hashem, mesmo assim, por causa dos tzimtzumim, contrações e restrições, a força vital não é revelada e não é evidente dentro dos conceitos dos Nivraim, dentro do conceito dos criaturas. Nós não entendemos o Hagadol, mas também nós não entendemos Hagibor. Nós não entendemos a capacidade do Deus de criar algo a partir de nada, e mesmo assim, aquele que foi criado não tem o mínimo de conhecimento natural, podemos dizer, sobre a força vital que é responsável para sua existência. Obviamente, ele tem uma capacidade intelectual para superar as dificuldades e se ligar com sua fonte quando ele percebe finalmente quem que é responsável pela sua existência. E sobre isso, estudamos no capítulo 6. Com o nome Elohim, indica o atributo de Gvura e Tzimtzum. E o nome Havaia, Yud-Kei Vav-Kei, já vimos no capítulo Dalet, indica o atributo do Hagadol, do poder da Hashem, de criar Ma'ayin Liyesh. E o Hagadol e Hagibor não são atributos distintos da Hashem, que não conseguem se juntar. Ao contrário, sendo que eles são atributos da Hashem, eles trabalham em perfeita harmonia, em perfeita junção uma com a outra, de tal forma que o Hagibor é nada mais do que uma extensão do Hagadol. Ou nas palavras do Tanya, Vezuhi Gvura Haklula Bechesed. Que esta qualidade de Gvura e Tzimtzum é também uma do Chesed. Sendo que através dela, através desse nível de Gvura, o mundo foi construído. Ou seja, esta é a qualidade de Gvura que está contida em Chesed, de tal forma que Gvura e Chesed trabalham uma perfeita harmonia para criar Yesh, para criar ente independente, que apesar que na realidade, na verdade, ele é totalmente dependente, mas mesmo assim ele não tem consciência do fato e somente através de sua dedicação a Avodat Hashem, que ele consegue finalmente enxergar a verdade. E agora vamos estudar o Shir Tanya por dentro. Vehinei mihitkalelut hamidot zu bezu. Da inclusão dos atributos no outro. Nir'e le'ayin. Torna-se evidente. Deihu vegarmohi chad, que ele, Deus, e seus atributos são um. Que Deus e seus atributos são unidos. E quando falamos seus atributos, Shehen Midotav, que isso significa Deus e seus Midot, Deus e seus emoções, atributos, são totalmente unidos. Que me acha Shehen Biyichud Gamor Imo, sendo que eles estão numa unicidade completa como o próprio Hashem. Lachen Him Yardot Zubezu Kulot Zubezu. E por isso unem-se com o outro e estão contidos no outro, ou seja, para os Midot se unir entre eles, e para uma Midá ser contido numa outra, para ter esse nível de Hitkalelut, esse tipo de inclusão, isso vem com a consequência do fato que eles são unidos com Hashem. Que Mamar Eliyahu, conforme afirmou Eliyahu no Patach Eliyahu que nós falamos cada Erev Shabbat, Ve'antru de Kashir Lon Yached Lon, e tu Hashem é o que liga os atributos e os une, o Barminoch les Yehudemilo e fora de ti não há união entre aquelas em cima. Ou seja, é somente pelo fato deles serem unidos com a Kodesh Baruch, unidos com Deus, isso de fato é a causa e o motivo que eles se unem com o outro. E uma esfera poderia ser contida numa outra. Zeu Shekatuv, agora podemos entender o versículo, Vashevotá Elevavecha, que Hashem o Elohim. E leva o teu coração, que Havaia é o Elohim, que Shem Yudkei Vavkei, que o nome de Deus Havaia Yudkei Vavkei, é Elohim. E perguntamos no início de Shaiuchud Vemoná, será que ia subir na mente de alguém que tem mais Deus submerso nas águas embaixo da terra? De tal forma que o versículo tem que ser tão enfático sobre o assunto que em onde não existe mais Deus. Mas conforme acabamos agora de entender no nosso capítulo, a explicação da palavra em onde não é que não existe mais Deus. Mas em onde significa que não existe nenhuma existência independente além dele. Pirush. Ou em outras palavras, isto é, Shnei Shemot Elo, que estes dois nomes, Havaia e Elohim, Yud Kei Vav Kei e o nome de Elohim, Hem Echad Mamash, são realmente Apesar que nós estudamos que o Shem Havaia simboliza Chesed, bondade e revelação, e o nome Elohim simboliza restrições, condensações e ocultamento. Mas mesmo assim não são opostos, eles são Hem Echad Mamash, são realmente Shigam Shem Elohim Hamtzamtzem Umalim Ha'or, que mesmo o nome Elohim, que Elohim já vimos antes vem da palavra Gvura Vetzimtzum, que contrai e oculta a luz, Huprinat Chesed com Shem Havai, ele também é um nível do Chesed, ele representa a bondade como o próprio Shem Havai. Mishum Shemidotav Shalakadosh Baruch Hu Mityachdot Imo Biyichud Gamur. Isso é, já que os atributos do Hashem se unem a ele numa unicidade completa. Vehu Shmo Bechad, ele e seu nome são Shemidotav Hen Shmotav, pois seus atributos são seus nomes. Por isso falamos Hu Shmo Echad, que Deus e seu nome são que significa Deus e seus Midot, e seus atributos são totalmente unidos. Veimke, sendo assim, se nós finalmente entendemos que o Shem Elohim, que o nome Elohim, é unido com o nome Havaia, Memeila Teida, consequentemente você saberá, Shebashamayim imal vola'aretz mitachat ein ot, que nos céus acima e na terra embaixo, ein ot, não há outra além de Deus, significa que não existe nada além de Deus. Pirush, agora entendemos a palavra de Enod. Isto significa שגם הארץ החומרית, כי מזו מהטר המטריאל שנראית יש גם עוד לאין כל, כי פרס יעוזול לזדתות קומרי אלמנט אזיסטנטי, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא אלא נדה אלא נולה. אלא נומה נולה דדי אבסולוטה, עם רלסון השם בדיטוס אשר, פורקי כי דפאטו אלא נולה, אלא אינזיסטנטי, כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים. כי אונם אלוקים, אליסומנטי אוקולטה, אליסוין קוברי, אין קונטראי. סומנטי פרס קריאטורס אינפריורס. תחתונים סיגניפיקה קריאטורס אינפריורס, כי איזיסטי מנוסמונט, ולא לגבי הקדוש ברוך הוא מייז נאום פר השם. מייח השהוא שמו אלוקים אחד, ז'קי אלי, איסאונו מאלוקים סאום, ולכן סן דוקי דיאן פרנטי השם. או שם אלוקים או נום אלוקים, אלינו אוקולט אינו אין קוברי סובי עובר דאדי, כי יזיסטי סמנטי השם, ולכן פורטנטו גם הארץ ומתחת לארץ. מזמה הטרה, יעקילו כסתה עם בשו דלה. הם עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, סונדה אינו לדאדי אבסולוטו עם רלסו השם בנדיטוס אג'ל. ואינם נקראות בשם כלל, אינו זון שמדוס פרנומי אלגום. נאמז מאפילו בשם עוד, נאמז מקונומי עוד, אותו. איקוון דפלמוס עוד, שהוא לשון תפל, כמה אספרסו אינדיקנדו עם סטטוס סקונדרי איסוברדינדו. כמאמר רבותינו, זה הקונפורם הפרימסון לנוסו סאבס, הבן סועדו ממורי. וספר לנו תלמוד יהודה ועוד לקראת. Isso era uma forma de uma pergunta, Yehudá ve'od likra, quando existe, diz o Talmud, uma prova explícita do versículo da Torá, não cabe trazer uma prova do comportamento do Yehudá, nem de uma forma subordinada e secundária. Ou seja, dá para ver nessa linguagem Yehudá ve'od likra, que quando existe um crá, existe um versículo, não precisa, é desnecessário o subordinado e o secundário do Yehuda. Por isso entendemos que a palavra od é uma expressão indicando um status secundário e subordinado. Quando falamos em od, não somente que não existe nada além da Hashem, não existe nada que nós podemos chamar de subordinado e secundário, porque não existe nada mesmo. Onde que existe od? Por exemplo, o guf shutafel in shama v'chayut shebetocho. Diferente do corpo. Que o corpo é subordinado à alma. E ele é subordinado à força vital que se encontra nele. Por isso ele é chamado od. Por isso está escrito no versículo, Ahal la Hashem b'chayai, louvarei avaya com minha vida, com minha alma. Azamra lelokai beodi e cantarei para Elohim beodi. Beodi significa como é o corpo. Por que que a alma e o corpo são chamados? Chayai e odi. Shachayim, pois a alma nimshachim shem avaya derivado do nome Yud Kei Vav Kei. Vida vem do avai. Veha od e o od, que é o corpo, que é subordinado. Shuar tafel vem do shem Elohim. Sendo que o corpo é o subordinado da alma, por isso ele vem do nome de Elohim. E por que que o corpo merece o status de od? Lefisha hanshama eina mehave haguf ma'ayin liyesh. A alma, ela não traz o corpo a existência ex nihilo, ela somente sustenta o corpo. Por isso, o corpo pode ser chamado de od em relação a hanshama, que é chamado vida. Mas é totalmente diferente a Vala Kadosh Baruch, mas em relação ao Deus. Hamhave takol me'ayliyesh, que traz tudo a existência ex nihilo a partir do nada. Hakol batel b'mitziut etzlo, tudo é absolutamente nulificado. Como ora shemesh b'shemesh, assim como a luz do sol é anulado no próprio corpo solar. Ou seja, sendo que a própria existência de todas as criaturas depende de uma vitalidade divina, não somente a continuação e o apoio e a vitalidade deles depende de um Kohelo, que é uma força divina, mas a própria existência vem do Hashem. Por isso eles não merecem nem a palavra Ot, que eles são algo secundário e algo subordinado. Eles são totalmente dependentes, tanto na forma que eles recebem existência, tanto na forma que eles recebem vitalidade. O Nivrá não tem nada próprio. Tudo que ele tem depende de um Kohelo, que é uma força vital que vem do Hashem. E sendo que eles dependem totalmente de Hashem, e diante Hashem, o Shem Elohim não faz ocultamento nenhuma, por isso entendemos que Hashem Hu Elohim. Perante Hashem não tem simtsum, não tem nada encoberto, não tem nada oculto. E quando nós conseguimos enxergar a verdade, entendemos como todos os Nivraim, todas as criaturas da realidade são em Od, eles de fato não merecem nem a palavra Od. Eles são dependentes, uma dependência total. E com isso terminamos o Shirtanya de hoje.